Senhor Presidente,
pois senador, não, senador Cristóvão, Vossa Excelência, o tempo necessário para o seu pronunciamento.
Senador Paulo Paim, presidente da mesa, senhores senadores. Senador Paim, eu vim a falar aqui de um assunto que casa perfeitamente com o seu discurso. Eu vim a falar de que hoje é a última sessão desse período legislativo e que o próximo período, até o dia 3 de outubro, teremos poucas sessões. Porque ser político, ser senador é ficar aqui, mas ser senador é também ir para a rua, buscar votos. Por isso, inclusive, que nessa última sessão estamos nós dois aqui. Eu porque moro em Brasília. Então não é nenhum mérito meu, diferente de outros senadores. E o senhor? Pelo mérito fundamental de ser ligado ao Estatuto da Igualdade Racial e querer estar aqui amanhã. Nós dois estamos por essas razões. Senão, nós também, como os outros senadores, estaríamos na luta em busca de saber se o povo quer ou não que continuemos. Nesse final de semana, eu devo ter apertado a mão de 2.000 pessoas. Deve dar 2 por minuto, se considerar apenas 10 horas por dia, mas são mais de 10 horas. Apertar a mão e conversar um por um, por um, por um. Esse é um trabalho fundamental. Mas, senador, pai, eu quero falar hoje aqui é quais são as razões que justificam os senadores a saírem às ruas numa luta que, às vezes, a gente pensa que não vai ter energia suficiente, se oferecendo para gastar os próximos 8 anos de vida. E muitos de nós aqui nem sabemos se vamos ter 8 anos, pela idade que nós já temos. O que é que nos faz atravessar esse período, senador Paim, com essa luta toda? Eu creio que o discurso do senador Paulo Paim já dá a resposta. Senador Paulo Paim, esse esforço todo que a gente faz se justifica quando a gente vê o Estatuto da Igualdade Racial sendo sancionado. Não fosse sua luta 8 anos atrás, 16 anos atrás, para seduzir o eleitor de que se justificava acordar, tomaram um transporte, ia ao lugar de votar e apertar o seu número, não fosse o seu trabalho para conquistar o apoio da população, claro, outro senador poderia tomar a iniciativa do Estatuto, mas poderia não tomar. E se outro tomasse, eu estaria aqui falando para esse outro e não para o senhor. Às vezes, muitos de nós, sobretudo nesses últimos meses ou anos até, de desprestígio da atividade política, muitos de nós se perguntam por que tanto esforço para tentar atrair o eleitorado, que também está descrente, por que tanto esforço para atrair o eleitorado a votar nos nomes de cada um, no nome de cada um dos candidatos? Eu, senador, vou colocar algumas das razões. Eu escolhi 4, mas poderia dar outras. A primeira, e para mim a mais importante, tem tudo a ver com o seu discurso, é que a gente não tem direito de se aposentar. Imagine, senador Paim, o senhor não mais sendo candidato, não voltando para essa casa, acordar de manhã, ler os jornais e dizer: eu poderia estar lutando para enfrentar esse assunto. Mesmo sabendo da dificuldade de que daqui consigamos mudar o país, seria uma tragédia pessoal saber que fugimos da luta. Muitos dos que estamos aqui disputando a eleição não vamos voltar. O senhor e eu não sabemos. Mais uma coisa ninguém vai dizer da gente: que fugimos, que cansamos ou que desistimos. Ninguém vai poder dizer isso. Se não voltarmos, não voltamos com a cabeça erguida de quem não fugiu, não cansou, nem desistiu. Apenas o povo preferiu outro. Nós não temos o direito de aposentarmos enquanto o Brasil está nessa situação. Enquanto tanto há para fazer, ou pelo menos para lutar querendo fazer, ainda que às vezes não consiga. Mas quantas vezes a gente não consegue? Senador Paim, o senhor é um exemplo disso. O Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso, a sua luta pelo salário mínimo, a sua luta pelos aposentados. Imagine o senhor em casa, sem ter essa luta insana, numa vida muito mais cômoda do que essa. E, além disso, ganhando muito mais dinheiro. Porque fora do Senado, eu, pelo menos, não tinha dúvida que estaria numa situação completamente diferente. E o senhor também. Só de palestras remuneradas, que eu, pelo menos, não aceito remuneração enquanto for senador. Só o próprio salário, que eu tenho o privilégio de ser ex-reitor e professor titular. Mas a gente não tem o direito de fugir dessa luta. Essa é a principal razão desse esforço insano que faz com que aqui nós tenhamos um outro senador, porque nessa hora, eu garanto, estão caminhando no sol, estão gastando a garganta tentando convencer eleitores. Muitos daqui de nós não somos mais jovens, mas estamos nessa luta que é fisicamente desgastante. Sem falar que é desgastante ler o jornal e não saber o que vai sair ali, que pode afetar a sua eleição ou não. Nós não temos o direito de parar essa luta. E eu estou aqui por isso. Eu estou disputando por isso. Porque acho que não tenho o direito de dizer cansei, ou dizer desisti, ou dizer fugi. Não tenho o direito. Por isso, nós estamos nessa luta. A outra razão é a quantidade de projetos em andamento que cada um de nós tem. Eu tenho 100 projetos em andamento. Tenho o privilégio de dizer que 7 dos meus projetos foram sancionados pelo presidente Lula ou pelo vice-presidente José Alencar no momento em que o presidente Lula estava fora do país. Que direito a gente tem agora de dizer, deixa para lá esses 100 projetos. Algum outro senador reapresente ou até mesmo continue tramitando, mas sem o ânimo, sem o cuidado, sem a preocupação do dia a dia, como tem o próprio autor. Se o senhor tivesse saído na última eleição, o projeto do Estatuto da Igualdade Racial talvez não estivesse hoje, aliás, amanhã, sendo sancionado. Uma outra razão é que nós temos novos temas a surgir, sobretudo que vamos ter um novo governo. Com esse novo governo, na situação ou na oposição, ainda é cedo para a gente saber, nós vamos ter um papel a zelar. É nesse Senado que vão passar os assuntos do próximo governo. Nós temos que estar aqui para apoiar, criticar ou se opor, conforme seja o caso, porque nem sempre o apoio se dá sem crítica e nem sempre a oposição se dá sem um período também de crítica. Não temos o direito de estarmos fora dessa disputa. Por isso, outros senadores estão nesse minuto se esforçando, como eu vou daqui a pouco sair para isso, como o senhor depois da manhã também vai fazer isso. Finalmente, a outra razão é a razão da representação do Estado, porque eu falei até aqui como senador da República, querendo mudar o país. Mas a gente não pode, de repente, esquecer o Estado ao qual nós pertencemos. O seu Rio Grande do Sul, o meu Distrito Federal. Que direito nós teríamos de, em benefício apenas do comodismo, em benefício apenas de ficar mais tempo com a família, de usufruir mais daquilo que a gente faz com lazer, alguns a leitura, outras diversões, que direito nós temos de dizermos à população do nosso Estado, terminamos minha tarefa e nessa idade nós achamos que já temos o direito do acomodamento quase definitivo, porque o definitivo só vem com a morte. Eu creio que uma das provas da responsabilidade nossa de senadores é continuarmos na luta. Eu respeito muito, aliás, admiro até aqueles, e aqui temos pelo menos alguns que disseram, não, eu não vou querer voltar mais, admiro. Mas alguns de nós acham que não tem o direito de fazer isso. Por isso, continua nessa luta. E, finalmente, senador Paim, eu tenho mais uma razão, além das 4. É que eu não sei os outros, mas eu, pelo menos, gosto mais, talvez, de ir buscar voto do que de contá-los e me considerar eleito. A ação, a atividade, o exercício de sair por aí apertando mão, conversando, olhando nos olhos, recebendo elogios pelo que já fizemos, críticas pelo que não fizemos ou crítica pelo que fizemos, dá um prazer imenso. Eu não sei se uma eleição durando um ano inteiro, se eu sentiria o mesmo prazer que eu sinto hoje. Mas durante esses 3-4 meses em que dá para enfrentar como uma maratona, não de 100 quilômetros, mas de 42, como é a maratona, Eu creio que a gente tem que saber que não é uma luta da qual tenhamos que reclamar, não. É uma luta da qual tenhamos que agradecer o privilégio que a história nos deu de estarmos fazendo isso. Por provocação, há um pouco tempo atrás, eu coloquei nessas nossas comunicações hoje de internet que, além do voto obrigatório, devia ser obrigatório ser candidato uma vez na vida. Recebi muita crítica, porque as pessoas acham que nada deve ser obrigatório. Mas quem nunca foi candidato não sabe o privilégio que é olhar nos olhos das pessoas tentando convencê-las de que esta proposta que a gente leva é a melhor para o país, é a melhor para a nossa cidade, é a melhor para o nosso Estado, e tentar convencer disto. Eu, como sou professor, talvez tenha mais sensibilidade, porque professor não tenta conquistar, tenta ensinar. Professor tenta repassar o que pensa. O candidato não. O candidato não tenta apenas repassar, tenta seduzir e convencer as pessoas de que vale a pena o esforço de acordar um dia, nesse ano, 3 de outubro, tomar um ônibus, tomar um carro, caminhar, ficar em fila e votar numa pessoa que provavelmente não conhece pessoalmente. Só através dos programas eleitorais. Uma parte conhece através das caminhadas, outros através de terem lido o que esse candidato já escreveu. Mas, certamente, o número dos que conhecem pessoalmente o candidato é muito menor, em qualquer dos cargos, do que o número dos que não conhecem e, mesmo assim, votam nele. Essas, senador, eu considero que são 5 razões para estar nisso. A causa que a gente tem, e quem tem uma causa não tem direito de ficar em casa. Os projetos em andamento daqueles que já são senadores. Os novos temas que surgirão, sobretudo, com o novo governo no Brasil e novos governos estaduais. A representação da população mais ligada a si, que é a população do seu estado. E, finalmente, o prazer em si de disputar eleições. Que é um prazer que talvez não caiba a todos, porque nada dá prazer a todos ao mesmo tempo. Cada um tem sua vocação, cada um tem seu gosto. Mas seria muito bom que todos tentassem exercer isso um dia. Seria muito bom que cada um pudesse usufruir do privilégio que é tentar convencer alguém a acordar, caminhar e votar em você, nas suas ideias, na sua proposta. É por isso que hoje nós encerramos essa sessão legislativa, essa sessão, esse período inteiro, e vamos dar o tempo do recesso, que independe de eleição, é o recesso normal de todo ano, mas é um recesso casado com o período eleitoral, então ele é diferente. Tem gente achando que os senadores hoje vão entrar em férias, senador, pai. A partir de hoje eles vão trabalhar mais do que no dia a dia das sessões que nós temos aqui. E depois, no próximo período legislativo, nós vamos ter esforços concentrados que vão dar trabalho, mas mais trabalho mesmo vai ser entre um ou outro esforço concentrado, nas ruas, caminhando, falando, preparando esses programas eleitorais que são um sacrifício enorme de passar uma manhã inteira para conseguir gravar 50 segundos que aparecem depois na televisão para o povo assistir. E, no final, esperar a contagem dos votos e saber se continuamos aqui lutando ou se vamos poder dizer a todos, eu tentei, mas não era a vez. De qualquer maneira, sai-se com a cabeça erguida de quem não fugiu, de quem não desistiu, de quem não cansou. A cabeça erguida de quem tentou, lutou, colocou-se à disposição do seu povo para continuar na luta. É isso, senador Paim, que eu tenho para dizer nesse encerramento do período do primeiro semestre desse ano. E que no próximo ano o senhor esteja aqui. É o que eu desejo. Como morador do Distrito Federal, não posso ser seu eleitor. Mas eu desejo, sim, que a gente tenha uma figura como o senhor, capaz de lutar por suas causas, suas causas, suas causas, incansavelmente, até conseguir realizá-la, cada uma delas, como amanhã, na sanção dessa lei, que vai um dia, apesar de tantos que participaram, como o senhor citou todos eles, um dia vai ter o seu nome, se não sozinho, junto com outros. alguém que conseguiu fazer com que nesse país haja um estatuto da igualdade racial. Pena que tenhamos que esperar 122 anos desde a abolição da escravatura, mas chegamos lá. Pena que ainda não é como nós desejaríamos, sobretudo no aspecto das cotas, mas é um grande avanço. Da mesma maneira que a abolição da escravatura foi um passo pequeno comparado com os sonhos que a gente tem da igualdade. Abolimos a escravatura, mas longe de darmos a igualdade. Agora, ainda um passo para a igualdade, embora não esteja igualdade plenamente realizada. Mas eu creio que, da mesma maneira que no dia 13 de maio de 1888, os negros do Brasil inteiro foram às ruas comemorar, eu espero que amanhã haja um movimento desse tipo. Que os negros no Brasil inteiro não precisam fazer as festas nas ruas como naquele de 122 anos atrás, mas que eles riam contentes. E que os que não são negros riam contentes também, porque poderão dizer: eu estou vivendo um tempo em que nesse país a gente caminha para uma igualdade plena entre as raças que compõem o povo brasileiro. E que acabemos com essa ideia de que o certo é esconder as raças, de dizer que não há raças, como alguns dizem. Como alguns dizem que dizer que existe raça é uma coisa do passado. Não. O futuro é não haver discriminação das raças, mas assumi-las com orgulho. E não escondê-las, como a gente tenta fazer no Brasil muitas vezes. Parabéns, senhor Lopaí. E a sua fala e a sessão de amanhã com o presidente da República são exemplos de que vale a pena o esforço para ser senador da República.
Os cumprimentos, senador Cristóvão, permita que eu diga, pelo seu pronunciamento, não só hoje, mas diariamente nessa casa. Eu tenho muito orgulho de ter feito uma declaração de apoio à sua candidatura. Precisasse fazer outra hoje, eu faria outra hoje e outra amanhã, mas sei que o senhor terá uma enorme votação. Na minha avaliação, será o senador mais votado da capital federal do Brasil, e eu ficaria muito feliz se isso que eu estou dizendo agora se concretizar, e tenho certeza que acontecerá. E queria ainda, pela sua luta, pela sua história, e pela forma como defende aqui os seus pontos de vista, que para brancos e negros seria muito bom se o senhor pudesse, amanhã às 15 horas, estar no Itamaraty, quando o presidente vai sancionar o Estatuto da Igualdade. Muito obrigado por tudo, e a sua declaração, a minha candidatura está lá na minha página. A abertura da página está lá. O senador Cristóvão diz isso, sou o senador Paim. Enfim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a Vossa Excelência.